Todos juntos, irmãos.
Pai, testemunho e pregar o Evangelho.
O encargo do nosso querido irmão Daniel Martins. Amém? Amém. Irmãos, oremos para o nosso irmão Daniel.
Amém.
Ó Senhor Jesus.
Amém.
Ó Senhor Jesus.
Amém.
Cremos no teu santo nome.
Sim.
Senhor, nessa hora colocamos em tuas mãos, Senhor, nosso querido irmão Daniel, Senhor.
Amém.
Deus, que ele possa falar através, tu possa falar através dele.
Amém.
Trazendo uma palavra de paz, esperança e amor.
Amém.
Senhor, que venha encontro do nosso coração, Senhor.
Amém.
Sabemos que precisamos de ti, Senhor. Ó, Senhor Jesus, que tu possa suprir o teu servo.
Amém.
Com a tua palavra santa e maravilhosa.
Amém.
Desde já lhe agradecemos, Senhor.
Amém.
Porque tu é Deus Todo-Poderoso.
Amém.
Amém.
Amém. Amém. Vamos continuar de pé mais um pouquinho? Vamos juntos invocar um pouco o nome do Senhor?
Amém.
Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Amém. Aleluia. Podeis assentar. Vamos assentar. Irmãos, eu pedi para nós invocarmos juntos o nome do Senhor, e agora cada um de nós, eu, você e você, cada um de nós individualmente, responde: o que você ganhou com isso, quando você invoca o nome do Senhor? Né? Sempre nós falamos, quando eu invoco o nome do Senhor, eu chamo o Senhor para dentro de mim, e é uma realidade, eu estou clamando ao Senhor. Mas tem uma outra coisa. Quando eu invoco o nome do Senhor, eu estou me dizendo que Ele é o meu Senhor.
Amém.
Ele é o meu Senhor.
Amém.
Em Salmos 23 fala assim: o Senhor é o meu pastor.
Amém.
Se o Senhor é o nosso pastor, né, se Ele é o nosso Senhor, nós somos servos do Senhor.
Amém.
E como servos do Senhor, o que é que nós temos que fazer? Apenas obedecer.
Amém.
O servo, simplesmente, ele obedece ao seu Senhor. É interessante que, quando eu ainda estava na ativa no meu trabalho, eu sempre falava para as pessoas, e ainda falo para os meus filhos, quando um chefe, ele fala assim, o chefe, ele fala uma coisa, você vê que ele está errado, não teima com ele, aceita. Às vezes ele fala assim: você sabe que a água do rio, ela sobe, ela não desce. Era para a gente falar, não. Mas fala, é verdade, o senhor sabe que é isso mesmo. Depois que passou um pouco, daí você pode falar para ele, escuta, essa questão que você falou aquele dia, olha, eu estive olhando, analisando, a água desce, não é isso mesmo? Ele vai concordar. Então nós temos que ser assim. Agora, o nosso Senhor, ele está dizendo que ele é o nosso Senhor. E como Senhor, nós temos que simplesmente obedecer, não é? Não temos que questionar, não temos que ficar questionando o Senhor. Né? E a maneira do Senhor lidar com a gente é uma, mas a nossa maneira como ser humano caído é totalmente diferente, não é? Principalmente as irmãs, né? Eu tenho tido essa experiência, até às vezes eu brinco. Ah, eu queria ir no supermercado. Ah, tá bom. Você queria, então você não quer mais, então não vamos. Não é? Nós usamos sempre o passado, pretérito passado, né? Ou pretérito imperfeito. Não é? Jesus, o Senhor, ele não faz isso. Ele usa o presente, o agora. Esse versículo que nós lemos agora, o que é que ele fala? Ide. Ele não começa assim? Ide. É uma ordem. E nós, como seus servos, e ele como nosso Senhor, apenas devemos obedecê-lo. Não é? Em Mateus, tem uma passagem interessante, porque Deus, ele é maravilhoso, é cheio de amor. O hino que nós cantamos, um desses que nós cantamos agora, ele fala que certo aqui para mim. Amém. Aleluia. Esse hino que nós cantamos agora, agora de pouco que nós cantamos, ele fala assim: Esta é a vida apta para edificar a casa de Deus. Você tem que fazer? Não. Como que continua? Se você quiser participar, use o Cristo interior. O Senhor, ele é maravilhoso. Ele fala, ide. Mas ele não obriga. Você que escolhe. Não é isso? E nós precisamos realmente, como servos, obedecer o Senhor. Então, em Mateus 21, a partir do verso 28, nós vemos ali que o Senhor ainda dá a oportunidade de nos arrepender. Então, tem uma passagem ali, vamos ler junto? Vamos lá? O que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se o primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, sim, senhor, porém não foi. Ele respondeu sim, porém não foi. Vamos continuar? Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas ele respondeu, não quero. Depois, arrependido foi. Amém, aleluia. Qual desses agradou o seu senhor? Amém, depois fala, né? Mas o Senhor dá oportunidade, ele fala, vai, ide, mas ele dá oportunidade, não é? Oportunidade de quê? Se eu não vou, mas eu posso depois me arrepender. Senhor, o Senhor me perdoe. Eu vi que o Senhor me deu a direção, mas Senhor, me perdoa. É o que aconteceu com esse filho, não é? Um falou, ah, eu vou, mas não foi. O outro falou, né, que ia, mas depois, que não ia, mas por arrependido ele foi. Então, irmãos, esse é o nosso Deus. Nós, o que nós temos que fazer é obedecer. O Senhor fala, vamos obedecer o que o Senhor fala. Amém. E aí nós vamos receber as bênçãos, né? Nós vamos ver isso. Né? Mas, como nós estamos vendo, como nós vimos nesse trecho, o Senhor não é aquele ditador. Fica a seu critério. Você que escolhe. Né? Se você quiser edificar a casa de Deus, né? Se você quiser, use o Cristo interior. Nós precisamos usar esse Cristo que nós invocamos, que nós clamamos e que nós buscamos, né? Então, essa é a nossa maneira de sempre colocar as coisas mais para o passado. Eu estava pensando em fazer tal coisa, eu queria convidar você para tal coisa, né? Mas Deus não usa isso. A maneira de Deus é totalmente diferente. Né? Deus, ele vem de uma forma que é, vamos dizer assim, determinada. Né? Agora, obedecer, lá em 1 Samuel, acho que é o verso, Samuel, acho que 15, 1 Samuel 15, que tem aquela questão ali de Samuel e Saul. Saul era o rei, né? Samuel estava ali e falou para ele que ele esperar para oferecer, para esperar que Samuel voltasse. Mas o que, que ele fez? Ele se precipitou e ele ofereceu o sacrifício, né? E daí ali Samuel fala: melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é obedecer do que sacrificar. Irmãos, e às vezes nós nos sacrificamos, vamos dizer assim, entre aspas, para fazer um serviço para o Senhor, para atender na recepção, para isso, para aquilo, para os cânticos, ou para qualquer coisa. Mas o Senhor fala que é melhor obedecer. Se é melhor obedecer, vamos obedecer. Né? Se nós obedecemos, o Senhor está sempre. Em Atos, capítulo 9, nós vemos também um fato interessante ali, quando o apóstolo Paulo, que era Saulo ainda, ali no caminho de Damasco, ele teve aquele encontro com o Senhor, ficou por 3 dias cego. Daí o Senhor vai lá e fala para Ananias: dispõe-te, vai até a rua direita, o nome da rua, vai até a rua direita, e lá vai estar um homem chamado Saulo, né? Impõe a mão sobre ele e ora, né? Para que seja. Ele recupere a vista. Então, vamos ver em Atos 9, 15. Nós vemos aí que Ananias falou, não, não, senhor, ele veio aqui para perseguir a igreja, Ele veio aqui para prender a gente. Não vou lá de jeito nenhum. Mas veja o que, que o senhor respondeu. Vamos junto? Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Senhor Jesus, eu falei da questão de Saul e Samuel. Saul não obedeceu e ofereceu o sacrifício. Daí o Senhor falou: é melhor obedecer do que sacrificar. O que aconteceu com Saul? Vocês se lembram? Perdeu o reinado, perdeu o reino. Irmãos, sacrificar é bom, mas obedecer é muito melhor.
Amém.
Obedecer faz com que nós ganhemos o reino, nos leva ao reino. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vemos que às vezes o Senhor mostra: ó, traga o evangelho para tal pessoa. E a gente analisa a pessoa assim: não. Senhor, que nem Ananias, né? Senhor, mas esse, eu já contei aqui uma vez, né? Vou contar bem resumido. Tem várias oportunidades, mas essa foi muito assim, para mim foi muito marcante, porque a pessoa era um procurador do Estado, pessoa de uma situação elevada. A esposa dele também era excelente, assim, de posição. E eu, lá no banco, ela vinha e era chata. Eu contei já isso, né? Mas é a pessoa que jamais eu ia pregar o evangelho para ela. Pois o Senhor criou uma situação, não sei como é que foi, pois ela veio na porta da minha casa, bater na porta da minha casa para questionar alguma coisa. Eu falei: sabe o que é? O Senhor me mostrou. Falou: sabe o que é? Fala do Senhor para ela. Fala de mim para ela. Ela se converteu, recebeu o Senhor, o marido depois também, que era procurador, recebeu também e foram salvos.
Amém.
Questão, irmãos, é obedecer, só que a gente às vezes fica escolhendo, né? Hoje é dar testemunho e pregar o evangelho. Pregar em Atos, aliás, aqui em Mateus, fala, né? Ide e ensinai. E fazei discípulos de todas as nações. Mas em Marcos, eu só vou ler aqui para os irmãos. Fala assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Né? E olha como que fala: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. O Senhor dá liberdade para a escolha. A escolha é nossa. Nós que escolhemos. Né? Mas é melhor escolher obedecer, não é? Senhor Jesus, o Senhor, como eu falei, ele não é aquele em que ele usa o passado ou o futuro, para ele é o presente, é o momento. Outro versículo também, em Mateus 11, 28, mostra também como que o Senhor fala. Ele fala: vinde, vamos ler junto? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor, ele chama: vem, vem. Né? E nós vemos que sempre o Senhor usa esse meio. Né? Ele é o nosso Senhor, e como ele fala vem, nós cabe obedecer o que o Senhor está falando. Né? Aqui em Mateus também, 28, o verso 19, que nós já vimos, fala: ide, ide. Aqui em Marcos também, 16, 15, também fala: ide. É uma ordem. O Senhor está falando: vai. Né? E o que nós temos é simplesmente obedecer. Mas, irmãos, tem um versículo, porque pregar o evangelho, né? Pregar o evangelho não é como a gente participar de uma festa do amor. Uma festa do amor é gostoso, é alegria, é isso, aquilo. Mas em Lucas 10, 3, vamos ver o que fala lá? Lucas 10, o verso 3. Vamos ler? Ide, eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos. O Senhor fala, ide. Ide, mas eu envio vocês como cordeiros no meio de lobos. Não é fácil, né, irmãos? Não é fácil. Por isso, nós temos que depender do Senhor. A nossa dependência de Deus é que faz a diferença de a gente, das pessoas serem salvas ou não serem salvas, né? E às vezes nós vamos sair para pregar o Evangelho e a gente fica, não sei se é só eu ou se os irmãos também, mas a gente fica imaginando, bah, eu vou falar desse jeito, vou isso, aquilo, né? Pretendo falar desse jeito, pregar o Evangelho desse jeito, não é? Fica formalizando na nossa mente, no nosso subconsciente, a maneira que eu vou usar para pregar o Evangelho. Vamos ver um texto. Mateus 10, 19. Mateus 10, 19 mostra se é para a gente sair, ensaiar antes ou como que é. Vamos lá? E quando vos entregarem, não cuideis de como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. O 20, visto que não sois vós que falais, mas o Espírito do vosso Pai que em vós está. Amém, aleluia. É maravilhoso isso, não é, irmãos? Maravilhoso. Não é nós. Às vezes nós vamos pregar o Evangelho e acho que é eu que estou fazendo, né? Eu tenho que pregar o Evangelho. Tenho, porque nós pregamos o Evangelho e Deus salva. Mas para mim pregar o Evangelho tem que depender do Espírito. Eu tenho que depender de Deus, eu tenho que depender do Senhor. Amém? Aleluia. Faz já algum tempo, olha, eu acho que nem sei se existe ainda hoje, acho que ainda existe, né? Pelo menos digital existe aquela revista Veja, o Beto que sempre está por dentro, existe ainda, no Beto, será? Digital, né? É. Eu era assinante dela. Eu lembro que ela, isso, eu era, ou era solteiro ou recém-casado. Eu tenho só 45 anos de casado, então faz uns 40 anos ou mais isso, né? Saiu uma estatística ali sobre a pregação do Evangelho e a salvação das pessoas. Nessa estatística saiu assim, que de 100 pessoas que são salvas, 100 pessoas que são salvas, apenas 6 são ganhas pela minha pregação, para eu chegar e pregar o Evangelho e falar. 6. De 100 pessoas, apenas 6. De 100 pessoas, 34 são ganhas pelo meu viver social, no meu trabalho, a minha maneira ali de compartilhar com as pessoas e tal, isso aquilo. E 60% das pessoas, quer dizer, de 100 pessoas, 60, elas são ganhas pelo meu testemunho ou pelo nosso testemunho. Amém. Irmãos, aí mostra que o testemunho é a coisa mais fundamental na pregação do Evangelho. Amém. Como eu já falei, às vezes a gente fica, o que eu vou falar? Vou pregar o Evangelho? Deixa eu ver como que eu vou começar. E a palavra fala, depende do Senhor, não é? Depende do Senhor que ele vai, o Espírito vai falar para você. E mesma coisa também o testemunho. E sabe de uma coisa? O nosso testemunho, ele é tão forte, que muitas vezes pessoas são salvas e nós nem ficamos sabendo que elas foram salvas por causa do nosso testemunho. Então, irmãos, o testemunho é fundamental. Queremos pregar o Evangelho, mas temos que ter um testemunho que realmente agrada o Senhor. Mas daí, né, a gente vê, então, é isso, né? As pessoas, nós achamos que as pessoas são salvas porque, pelo homem, porque eu vou lá e prego o Evangelho e falo. Mas as pessoas são salvas pela maneira que elas veem o nosso viver, o meu testemunho. Eu até estava comentando com a Neide, não é que eu não gosto, não é? Eu torno... fiquei gerente de banco em torno de 25 anos. Se quiser perguntar para qualquer desses colegas que trabalharam comigo, se um dia viram eu numa mesa almoçando junto, tomando uma cerveja. Nunca viram. Às vezes dava até vontade, né? Via aquele chopinho gelado e estava calor. Mas por que, que eu não fazia? Porque, não por causa da minha consciência, mas a consciência daquele que estava ali. Irmãos, e muitas vezes, e hoje, até quando eu encontro com essas pessoas, tem essa valorização, a gente percebe esse respeito por causa do nosso testemunho. Então, testemunho, irmãos, é fundamental. Testemunho é fundamental, né? Agora, diante disso, né, nós temos que ter um testemunho e obedecer. Então, o que eu faço para ter esse viver assim, pregar esse evangelho da forma que o senhor quer? O que eu faço? Foi respondido para nós agora, semana passada, né? Quem estava aqui, quem não estava aqui na conferência, quem não estava, por favor, pode manifestar, quem não participou da conferência. Aleluia, amém. Só o irmão, a sua mãe estava, viu? Sua mãe estava. Esqueci o nome da irmã Solange. Raquel. Raquel, lá de Marília, né? Ficou hospedada na casa do Nasson, né, Nasson? Amém, aleluia. Então, na conferência, irmãos, o título da conferência, né, de uma forma resumida, né, princípios para avançar, né, princípio para a gente avançar, né, a mensagem 1, vocês lembram qual foi a mensagem 1? A cruz, e resumidamente, o que é a cruz? O que é que a cruz faz? Né? De uma forma bem resumida, é um começo, mas é um fim também. Dá para entender isso? A cruz é um começo e é um fim. É um começo porque mudou uma era. Quando Cristo veio, houve um novo começo. E quando nós recebemos o Senhor, nós temos um novo começo. Aleluia? Amém. Mas é um fim também. Fim? Fim do quê? Fim da minha própria pessoa, do meu ego, das minhas preferências, do meu eu acho, do meu eu penso, né? A cruz tem que acabar com isso. Quando a cruz elimina o meu eu posso servir o Senhor de uma forma adequada. Então, irmãos, é isso. Então a primeira coisa é tomar a cruz e seguir o Senhor. E deixar a cruz trabalhar em nós, eliminando tudo aquilo que é meu, né, e Cristo sendo acrescentado. A segunda mensagem foi, os irmãos lembram o título da segunda mensagem? Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. À medida que eu tomo a cruz, à medida que eu obedeço ao Senhor, né, à medida que eu tomo o Senhor como meu Senhor, a coisa muda ou não muda? O que, que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 2:20? Eu acho que eu nem passei para os irmãos, mas se der para colocar aí, vamos colocar Gálatas 2:20. Vamos ler junto? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que se amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele fala, esse viver que agora tenho na carne. Irmãos, nós temos ainda o viver na carne. E muitas vezes nós tropeçamos, mas o Senhor dá oportunidade, né, de nos arrependermos, de nos voltarmos para o Senhor. Né? Aleluia! Né? O apóstolo Paulo, ele fala assim, né, tenho esse viver que eu tenho na carne, né, pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Senhor Jesus. Às vezes, irmãos, outro dia até, numa reunião que eu estava, uma pessoa compartilhou um fato, e eu toquei naquilo lá. Falei assim, eu estava em Brasília, a minha filha em São Paulo, e ela estava com o meu carro lá. De repente, ela foi sair com o carro, e o carro não pegava de jeito nenhum. Daí, o que, que ela fez? Ela pegou e ligou para mim, ligou para o pai dela, lá em Brasília. Daí, ele falou assim, não, tudo bem, filha, eu vejo aqui, pode deixar. Ele ligou para a seguradora, meia hora, 20 minutos depois, ele ligou para ela. E daí? Ah, pai, já veio aqui, era a bateria, tocou a bateria e está tudo resolvido. Vocês prestaram atenção, o que essa filha fez? Ligou para o pai. Ela não quis ela fazer por si mesma, ela ligou para o pai. Nós fazemos isso? Muitas vezes nós ficamos querendo fazer, e esquecemos de ligar para o nosso pai. Ou seja, orar para o nosso pai, para que o Senhor mostre o caminho. E não só mostre, resolve por nós. Não é que ele mostra, ele resolve por nós. Então, em toda situação, nós temos que socorrer ao nosso pai, que é esse nosso Senhor, né? E aí nós vamos ser ser tu testemunha dele, nós vamos ser uma testemunha adequada do Senhor, né? E a terceira mensagem, os irmãos se lembram qual é? Ser e fazer. Ser e fazer. Senhor Jesus. Por isso, irmãos, às vezes eu quero fazer, né? Mas antes de me fazer, eu tenho que ser. O ser é em primeiro lugar, né? Senhor Jesus, se eu querer ir pregar o Evangelho, sem realmente eu estar constituído da palavra, né, irmão João, deixa eu usar o que você sempre fala. Fala bom dia para burro, né? Mas nós temos que realmente estarmos constituídos da palavra para falar realmente aquilo que o Espírito nos coloca. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, exato. Amém. Então, né? Aleluia. Então, o ser sempre em primeiro lugar. Né? Eu tenho que primeiro estar constituído. Se eu estiver constituído da palavra, eu vou ser qualificado para pregar o Evangelho. Né? Se eu ser qualificado, se eu ser constituído da palavra, eu vou estar qualificado para fazer, ou seja, para pregar o Evangelho. Né? O apóstolo Paulo, e isso requer sacrifício, O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9, 27, veja bem o que, que ele fala. Requer esforço da nossa parte. Vamos ler junto? Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Irmãos, isso aqui é muito sério. Era uma das preocupações do apóstolo Paulo. Ele tinha medo dele pregar o evangelho para outros, mas ele ser desqualificado. O que que Saul fez? Ofereceu sacrifício, mas foi qualificado? Perdeu o reino. Irmãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, né? Que a gente realmente tenha esse coração. Obedecer o Senhor. Amém. E fazer. Para concluir, vamos ver. Nós já vimos Mateus 28, o verso 19. Vamos ver o 20 agora. Mateus 28, o verso 20. Todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Como que fala ali? Ensinando a guardar. A guardar todas as coisas. Que coisas? Hã? Que eu tenho guardado no meu coração. Que o Senhor tem já guardado no nosso coração, né? E ele fala, e vai em frente, que eu vou estar convosco. Até quando? Até a consumação do século. Aleluia, é isso que Deus quer de nós. Como cristão, que nós sejamos aqueles que sejam constituídos do Senhor, obedecendo o Senhor, para poder levar o evangelho para outras pessoas e não ser desqualificado. Amém? Aleluia. Que o Senhor nos guarde e nos abençoe. Vamos cantar um hino. O S73. S73.